convidado.
No Médio Oriente, aumenta a tensão com o Irão a afirmar que vai responder ao ataque israelita que visou no início de abril o consulado iraniano em Damasco, na Síria, e os Estados Unidos a admitirem participar num ataque conjunto contra Teherão. Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos e de Segurança da União Europeia, reconhece que o Irão enfrenta um dilema.
Eu acho que o Irão tem um dilema enorme. Por um lado, não pode deixar de responder a um ataque contra o seu consulado, porque o ataque a uma representação diplomática é um ataque contra o próprio território do país e é um ataque contra todas as regras da diplomacia internacional, daquilo que é consensual em todos os Estados do mundo, e por isso esteve muito bem o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a condenar esse ataque. Outra questão, que não é menos importante para o Irão, é que o Irão não quer que uma resposta que certamente terá que fazer ao ataque contra o seu consulado significa uma escalada que põe em causa a segurança do Irão, que permita o envolvimento dos Estados Unidos ao lado de Israel e que possa comprometer para sempre o desenvolvimento do programa nuclear iraniano.
Por isso é que já veio dizer que seria um ataque controlado e destinado a avisar Israel para não repetir ataques similares. Há aqui também uma ponderação do Irão?
Há sem dúvida que há uma ponderação do Irão. Se o Irão não responder, a credibilidade do Irão internacional e sobretudo regional, que é a questão fundamental para o Irão, a relação com as milícias que o apoiam nos diferentes países, seja no Líbano, no Iémen, na própria Palestina, tudo isso fica altamente comprometido. E aliás, também no Iraque e na Síria. Portanto, o Irão tem um conjunto de proxies, organizações que estão muito próximas do Irão, daquilo que se chama o eixo da resistência, que inclui este conjunto de milícias, que estão à espera que o Irão dê um sinal de que não aceita um ataque contra a sua representação diplomática, ou seja, contra o seu próprio território. Mas como calibrar essa resposta? Essa é a grande questão que se coloca ao Irão. Será que essa resposta é, por exemplo, as milícias hutis atacarem de uma forma mais significativa navios que atravessam o Mar Vermelho?
Ataques que de resto já aconteceram.
O Hezbollah tem, desde que Israel começou a bombardear diariamente e a destruir Gaza, que o Hezbollah tem feito ataques na fronteira entre o Líbano e Israel. Mas são ataques, também eles, muito controlados. Cada gesto é calculado a que resposta significa, e evidentemente que o que nós temos visto com o governo Netanyahu é que o governo Netanyahu quer manter esta tensão, quer manter uma situação de guerra, porque isso também tem a ver com a sua própria sobrevivência. E como o governo Netanyahu neste momento está extremamente isolado do ponto de vista internacional, inclusive uma resolução do Conselho de Segurança condenando e exigindo o cessar-fogo, que não teve consequências em Gaza, que a própria administração Biden foi obrigada a recuar no apoio que dava a Israel e absteve-se nessa resolução, que Biden tem dito que é preciso que haja um cessar-fogo em Gaza.
Os Estados Unidos já vieram mostrar-se solidários com as autoridades israelitas. Neste momento, responsáveis norte-americanos estão em Israel para discutir um possível ataque iraniano contra Israel. No caso de um ataque contra Israel, os Estados Unidos poderão participar numa resposta contra Teherão?
Depende da natureza do ataque. Se tivermos um ataque, como se tem dito, em que comecem a chover sobre Israel mísseis em proveniência de vários territórios, isso podem vir mísseis do Iémen, não virão diretamente do Irão, mas podem vir do Iémen a partir das milícias hutis, podem vir da Síria, podem vir do Líbano, podem também vir do Iraque. Tudo isso pode criar uma situação de conflito regional em que os Estados Unidos considerem que têm que e devem intervir em defesa de Israel. Mas eu tenho a impressão que neste momento essas operações americanas que estarão ao lado de Israel também têm como objetivo dissuadir uma resposta iraniana dessa dimensão.
Vários países já apelaram à calma. A companhia aérea Lufthansa anulou os voos com destino a Teherão. Há o risco deste conflito se tornar global?
Global? Não creio, mas de se transformar num conflito regional de grandes proporções, sem dúvida. E esse problema coloca-se desde que Israel iniciou a sua campanha em Gaza, campanha destruidora, criou uma situação em que há um risco real de genocídio dos palestinos, e isso evidentemente criou uma enorme tensão regional, e isso pode levar a um conflito regional, e nós não temos a certeza se esse conflito regional não é o que, neste momento, o governo de Netanyahu Israel procura.
Cerca de 250 ONGs de defesa dos direitos humanos apelaram ao fim imediato da entrega de armas a Israel e aos grupos armados palestinianos. Esta pode ser uma solução para travar este conflito?
Aquilo que poderia travar a intervenção israelita em Gaza e o morticínio dos palestinos, a questão da suspensão da ajuda militar a Israel, seria decisiva. E isso, essa suspensão, viria dos Estados Unidos da América. A arma que os Estados Unidos da América têm para tentarem esse orçamento seguro que conseguissem, mas teria um impacto enorme em Israel e forçaria eventualmente o governo Netanyahu a travar a sua ofensiva e não avançar com essa ofensiva, como tem dito que fará em direção ao sul de Gaza, em relação a Rafa, à fronteira com o Egito, é os Estados Unidos suspenderem a ajuda militar, ou ameaçarem de suspender a ajuda militar, ou seja, fazerem uma espécie de ultimato, ou Israel termina com a sua ofensiva, ou nós suspendemos a ajuda militar.
E porquê que não
isso
faz?
Isso teria um impacto enorme em Israel, certamente.
E porquê que não faz?
Aqui há considerações de várias naturezas. Por um lado, há considerações que são de natureza eleitoral americana. Qual é o impacto que terá nas eleições americanas, já são em novembro, uma atitude de uma firmeza tão grande em relação a Israel? É verdade que há uma parte da opinião pública americana que é muito crítica da posição que Biden tem tomado na guerra de Gaza. E isto pode levar até à derrota de Biden, porque as comunidades onde há uma influência dos movimentos pró-palestinos, sobretudo nas comunidades de afrodescendentes e das comunidades descendentes de árabes nos Estados Unidos, e toda uma parte da esquerda progressista que votou Biden e que foi decisiva para a vitória de Biden contra Trump, neste momento ameaça abster-se, e isso podia levar à derrota de Biden. Mas, por outro lado, as correntes evangélicas, as correntes pró-israelitas, também são extremamente fortes nos Estados Unidos. Portanto, o cálculo político de qual seria a consequência de uma atitude extremamente firme em relação a Israel, não é claro. Isso por um lado. Por outro lado, os Estados Unidos continuam a pensar que no quadro regional do Médio Oriente, Israel é um aliado importante na relação dificílima que os Estados Unidos têm com o Irão. Portanto, os Estados Unidos estão num momento de retirada estratégica do Médio Oriente. E o que resta como carta importante para os Estados Unidos no Médio Oriente, embora seja uma carta, como vemos, é extremamente nociva até para os interesses americanos na região, é Israel.
O primeiro-ministro israelita ameaça com a operação em Rafa. Se por um lado a comunidade internacional alerta para o desastre humanitário desta operação, por outro, são muitos os israelitas que encorajam Benjamin Netanyahu a avançar para o sul de Gaza. Nas últimas horas, vários israelitas concentraram-se em frente à casa do primeiro-ministro para pedir que avance sobre Rafa. Esta operação vai avançar?
Temos visto israelitas concentrarem-se também à frente da casa do primeiro-ministro a pedir que ele ponha o assento na negociação para a libertação dos reféns e não num ato de vingança por causa de, evidentemente, o que foi um ato terrível do Hamas em 7 de outubro contra as comunidades judaicas perto da fronteira de Gaza. Mas em vingança nunca é um bom conselho para a ação. A razão é muito mais eficaz do que uma ação descontrolada de vingança. Se uma grande parte da população tem hoje olha para os palestinos de uma forma ainda pior do que já olhava, porque houve sempre sentimentos que foram, digamos, alimentados pela extrema-direita israelita contra os palestinos, nunca se aceitou os palestinos como cidadãos que deviam ser, ter os mesmos direitos. Hoje, evidentemente, também há uma corrente em Israel que acha que Netanyahu não serve, que Netanyahu devia ser substituído como primeiro-ministro. Aliás, lembre-se que havia grandes manifestações contra Netanyahu antes do início da guerra.
As negociações para se alcançar um cessar-fogo ainda não chegaram a bom porto. O que é que está a falhar nesta mediação?
O que falha não é mediação. Acho que a mediação tem sido eficaz. Tem havido uma vontade real da parte dos mediadores para encontrar uma solução, mas evidentemente que a posição de Netanyahu, que é a de se manter no poder a todo custo, e levar a bom termo a sua política de eliminação, não é só do Hamas, é da eliminação de qualquer viabilidade de um Estado palestino, o pôr em causa todos os direitos dos palestinos, aproveitar esta oportunidade, vamos pôr entre aspas, que lhe foi dada pelo ato de terror do Hamas, para acabar, como eles dizem, com a questão palestina. Acabar com a questão palestina é acabar com o direito dos palestinos à igualdade, a um Estado, ou então direitos iguais num Estado pluricultural e plurinacional. Tudo isso é o que trava fundamentalmente o encontrar uma solução. Não são os mediadores. O que trava uma solução é a posição irredutível de Netanyahu, que não quer, de forma alguma, uma solução negociada, quer continuar com a guerra, quer se manter no poder a todo custo.
As palavras de Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos e de Segurança da União Europeia, ele que foi o nosso convidado nesta sexta-feira.